Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Jovem Pan e o tempo.
Muito bem, vamos ver que hora vem a chuva e como vem. Patrícia Vieira.
Bom dia, Joseval. Bom dia também a todos os ouvintes. E olha, já tem chuva na região metropolitana de São Paulo, principalmente nas áreas entre o ABC Paulista e também a faixa sul da capital. Essa chuva também atingiu alguns pontos da Baixada Santista, Litoral Sul e região de Campinas. Portanto, o dia já começou bastante instável em vários municípios paulistas e essa é a condição para esta terça-feira. Tem previsão de chuva a qualquer hora, mas que vai ganhando força especialmente no final do dia e que vem com algumas trovoadas, rajadas de vento e potencial até mesmo para queda de granizo eventual em alguns municípios do estado. Aqui na capital paulista, a chuva fica um pouco mais intensa no início da noite e ainda assim a temperatura fica mais confortável na casa dos 27 graus. Agora, nos próximos dias, retorna aquela condição mais típica de verão. Grande parte dos dias das manhãs serão aproveitáveis com o sol predominando entre nuvens e com temperaturas um pouco mais elevadas, chegando aí na casa dos 30 graus. E as pancadas de chuva acabam acontecendo preferencialmente nos finais de tarde nos próximos dias. Agora, essa condição também é válida até mesmo para o próximo fim de semana. Nos próximos dias, o tempo ainda segue muito instável em todo o estado de São Paulo e também na capital paulista, mas a característica da chuva acaba mudando um pouco. Hoje, acontece a qualquer momento, vai ganhando força no final do dia. E nos próximos dias dessa semana e também do próximo final de semana, a condição é mais tropical, parte do dia com sol e calor e a chuva se concentrando principalmente entre os finais de tarde e noite. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Yus. Seguro tipo você. Acesse yus.com.br.
8:02.
Repita.
8:02. Concessionária que administra o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, repassa ao Comitê Rio 2016 uma dívida de R$1.800.000.
O valor refere-se às contas de luz de setembro e outubro do ano passado.
A concessionária informou que pediu à Light a transferência da dívida porque só reassumiu Maracanã em 18 de janeiro deste ano.
O Comitê Rio 2016 reconheceu o débito e afirmou que não efetuou o pagamento porque ainda não recebeu a fatura da empresa de energia.
E o estádio ficou sem luz e as pessoas roubando. Roubaram tudo do entorno do Maracanã, foram roubando. A questão é a seguinte, o pequeno ladrão, ele fala, tem o grande ladrão e não vai preso. Então, eu sou o pequeno ladrão, eu vou roubando. Foram roubando e pichando também. Estava tudo abandonado, né? Inclusive, passou pela estátua do Bellini, que é um dos símbolos, né? Eldorado Luiz Bellini, aqui do interior de São Paulo, Itapira, né?
Acho uma vez eu estive em Belgrado, sabe como é que chama o principal estádio de Belgrado? A época, não sei se mudou. Maracanã.
É?
Em homenagem ao nosso estádio.
É.
Era então a capital da Iugoslávia.
Ele é de Itapira mesmo.
Itapira, isso. Tô bem. Uma vez eu encontrei com ele numa rotisserie faz tempo, bem antes dele
falecer. Ele consagrou a imagem de levantar.
Levantar, taça, tá. Né? Eu fiquei observando o Federer aí na Austrália, no Australia Open e tal. Ele fez o mesmo gesto do Bellini. Eu falei, tem um sujeito que inventou isso, né? Foi o Bellini e tal.
E inventou isso em 58.
Em 58 e tal. E tem inclusive uma imagem aqui da pichação aqui do Maracanã e tal, e é uma coisa absurda o que fizeram com o estádio e tal, e as condições do gramado, quando você olha o gramado,
tá tudo destruído.
Agora, destruído. Como é possível destruir tudo tão rápido, né? O que chama atenção é como se destrói tudo tão rapidamente no Brasil, é inacreditável. Se a empresa, essas empreiteiras roubaram tanto, a pergunta é, Que condições técnicas? Será que fizeram um exame, do memorial descritivo, examinar as estruturas, a parte hidráulica, elétrica? Deve estar um verdadeiro caos. Agora, teve muitos responsáveis que liberaram o pagamento. Não é só um. A pergunta é, por que não é feito um levantamento detalhado dos participantes, que é uma quadrilha de dezenas ou até de centenas de pessoas? Haja quadrilha, né? Não é aquela só 3 mais 1 do Nelson Gria, lá daquela... Lá do, é uma coisa grande aqui, né? E como é que ficou essa história, né? E vai passando o tempo, a gente vai esquecendo. Falar pro Carlos Alberto Nussmann, figura de reputação ilibada, né, Nussmann? Nussmann também, aquela peruca, não sei, aqueles fios caríssimos e cabelo. E aí, Nussmann, se aparecia dando risada na Olimpíada, na Copa, fazendo tudo aquele... E aí? E o dinheiro? E quanto eles pagaram pros altos executivos desse comitê organizador? Roubaram o nosso dinheiro, é um bando de ladrões. A pergunta é, quando é que esses ladrões vão para cadeia?
Sindicato de Agentes Penitenciários de São Paulo atribui a problemas de infraestrutura a fuga em massa de presos do CPP3 de Bauru.
O órgão classista pede à promotoria que investigue os motivos do motim, que seriam a falta de alimentação e a superlotação.
Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária não cita nomes, mas lamenta o uso de denúncias infundadas sobre os presídios paulistas.
Dos 152 fugitivos, foram recapturados 120, segundo a PM.
Isso é necessário investigar, né? Porque veio outro dia aqui a PAN, inclusive, não vou dizer um representante do sindicato dos funcionários, mas um funcionário tal, de acordo com ele, evidentemente, a difícil situação que tem nos presídios paulistas, quer dizer, em alguns com superlotação, outros com problemas de segurança, faltam funcionários, isso é necessário averiguar. Isso em São Paulo, tal, que tem uma administração um pouco mais exemplar, vamos chamar assim, se é possível essa expressão, para os presídios tal, né? Agora, é necessário ver o que está ocorrendo. Tem uma fuga e 30 não voltaram, só 30, né? E a gente sabe a dificuldade, aí vamos ver o outro lado do balcão, da polícia de ter capturado, né? Porque é muito fácil também atacar a polícia, como muitos fazem, com muita facilidade, mas a polícia prende. E muitas vezes o sujeito é solto, não pela ação do judiciário, mas pela ineficácia do executivo de cumprir suas atribuições, por exemplo, na construção, no acompanhamento dos presídios, dando a estrutura necessária, inclusive para os reeducandos, tal, que esse também é um caminho, é bom lembrar, sempre destacar que não é porque o sujeito está preso, que dos 1.000 que estão presos hipoteticamente, nenhum daqueles pode se recuperar, sim, podem. E tem a questão que nós já estamos caindo no esquecimento, que são daqueles que estão presos provisoriamente. O tempo passa, a gente esquece. E aí, o que aconteceu? Cadê os mutirões? Se dizem que 40% dos presos no Brasil não eram para estar presos, segundo o ministro da Justiça. O que foi feito desde os trágicos acontecimentos, né, dos vários estados da região norte e nordeste em especial, recentes? O que foi feito efetivamente, por exemplo, pelo Conselho Nacional de Justiça e pelas autoridades estaduais?
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Use, seguro tipo você. Acesse use.com.br.
8 e 7.
Repita.
8 e 7.
Quem decide como as coisas podem ser é você. Seguro pode ser diferente. Use é 100% online. Simples, rápido e fácil. Tá sempre na mão, pra você usar mais. Seguro auto, residencial e vida. Tudo personalizado. Tudo do seu jeito.
Pode ser do seu jeito. Pode ser assim.
Use, seguro tipo você. Use é uma plataforma online da Caixa Seguradora. Acesse e contrate use.com.br.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Atenção, tem um acidente entre um carro e uma moto na pista local da Marginal do Rio Tietê, em direção à Rodovia Castelo Branco, na altura da ponte Atílio Fontana. Nesse momento, trânsito muito lento nesse trecho, segundo as informações da CT. Na região do Shopping Metrô Itaquera, tem um carro quebrado, uma van quebrada na Rua do Contorno, no sentido do centro, ao lado do shopping. O motorista também enfrenta dificuldades nesse trecho, segundo as informações que os nossos ouvintes mesmo mandam aqui para a Jovem Pan. Tem uma Kombi quebrada na pista expressa da Marginal do Rio Tietê em direção a Castelo, um pouco antes da Ponte Cruzeiro do Sul. Os ouvintes da Jovem Pan também estão informando que os túneis da Imigrantes estão apagados. Atenção, muito cuidado, motorista que trafega pelo sistema Anchieta Imigrantes agora. A CT registra 54 quilômetros de congestionamento. Uma outra informação, em meio à guerra do spray, o prefeito João Dória resolveu ressuscitar o projeto de lei de 2005 para obrigar o pichador a trabalhar como gari ou jardineiro. Pronto para ser votado, o texto do vereador Adilson Amadeus já passou pelas comissões da Câmara, mas pode ser alterado por meio de um substitutivo. E por falar na Câmara Municipal de São Paulo, os vereadores, muito cansados e descansaram bem, e agora voltam ao trabalho nesta quarta-feira.
Oito horas, 9 minutos.
Repita.
8 e 9.
Informação de Vitor La Regina.
Em tempos que o Brasil registra o maior número de desempregados da história, os bons exemplos se destacam ainda mais. No ano passado inteiro, 2.141 municípios tiveram saldo positivo de vagas criadas. E em 2016, apenas 10 cidades do país podem dizer que criaram mais de 1.000 empregos. Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, se destaca no levantamento. Em pleno ano de crise, 3.506 empregos foram gerados. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Antônio Empke Júnior, revela o motivo que fez a cidade nadar contra a maré.
A verdade é que nós passamos por uma revolução industrial nos últimos 20 anos e que fomos contemplados aí há 10 anos atrás, inclusive com a chegada das duas maiores empresas de celulose do mundo. Essas empresas sozinhas, na primeira fase, investiram as duas aproximadamente 16 bilhões de reais aqui em Três Lagoas. E no pico chegaram a contratar 30 mil homens.
Mas a capital mundial da celulose, título que dá orgulho aos moradores de Três Lagoas, não parou por aí. Com o apoio das empresas, o poder público modernizou a logística e investiu na formação de novos profissionais. A cidade de 115 mil habitantes tem agora 13 cursos universitários, além de programas de capacitação técnica. São jovens que saem da sala de aula diretamente para as fábricas, como explica o gerente local do Senai, Adevaldo Cavalcante.
A gente termina o curso e a oportunidade logo vem. Hoje nós estamos aí com um número elevadíssimo de cursos técnicos diretamente dentro da cadeia de profissões ou de postos de trabalho que a indústria oferece, e isso tem dado um bom resultado.
Três Lagoas conta ainda com uma boa localização. Além de ficar na divisa com o estado de São Paulo, ela cresceu próximo ao encontro dos rios Paraná, Tietê e Sucuruí. A revolução industrial dos últimos 15 anos traz, no entanto, preocupações. De 2005 a 2015, a população da cidade saltou de 87 mil para 115 mil habitantes. A oferta de empregos ainda é grande, mas não por muito tempo, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico.
Se a pessoa vem para cá, na iminência de arrumar um emprego, e às vezes acaba tendo um pouco de dificuldade, porque acaba tendo muita oferta, né? Nós recebemos gente do Piauí, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, do Acre, da Bahia. Vem ônibus para cá, tem gente pegando de avião para Três Lagoas para arrumar emprego.
Antônio Empke Júnior afirma que a gestão tem agido de forma responsável, mas ainda assim admite preocupação com o aumento populacional. Por outro lado, a situação atual da economia brasileira não tira o sono dos moradores, já que a prosperidade de Três Lagoas vem principalmente das exportações.
8 horas, 12 minutos.
Repita.
8 e 12.
Olha, termina o recesso em Brasília, deputados e senadores voltam ao trabalho e, claro, todas as atenções voltadas para as eleições nas duas casas. José Maria Trindade, com imagens aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Zé Maria.
É isso, muito bom dia, Tiago. Bom dia, Joseval. Bom dia a todos. Olha, hoje começa oficialmente aqui os trabalhos na Câmara e no Senado Federal. Logo em seguida, logo depois da eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, os deputados e senadores voltam para um novo recesso, viu? A expectativa aqui é de começo de trabalho mesmo, só depois do Carnaval. Esta foi uma noite de muita negociação e muita conversa por aqui. Se já está definida a eleição hoje do líder do PMDB no Senado, o senador Eunício de Oliveira, que vai substituir Renan Calheiros, no Senado Federal a coisa já está definida, e na Câmara dos Deputados também, politicamente, Rodrigo Maia será o novo presidente se não for barrado pela Justiça, né? Há ainda muita dúvida sobre a divisão dos cargos das mesas diretoras da Câmara e Senado. E neste ano, a novidade é que os presidentes estão negociando já, além das mesas diretoras, as presidências das comissões permanentes. E isso demanda muito cuidado, muita negociação, porque interfere diretamente nos votos no plenário. Agora, o interessante é que na Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia conversou com os líderes e houve ontem, né, uma reorganização das forças. O Partido dos Trabalhadores, que iria apoiar Rodrigo Maia, decidiu apoiar André Figueiredo, do PDT, e aí fazer uma frente de esquerda. Jovair Arantes e Rogério Russo também são candidatos. Pelo que vimos aqui, Rodrigo Maia terá o maior número de votos, mas essa união aí do PT com o PDT e com os partidos do Centrão pode levar a disputa para o segundo turno. E mais, é possível que André Figueiredo tenha até mais voto do que Jovair Arantes, viu?
É. Não, é verdade, Zé Maria. Porque ele vai estar com os votos do PT, do PDT e de outros partidos esquerdos, não sei, o PCdoB, né? PSOL, Rede, não sei. E tem a questão que o Jovair Arantes, o Centrão, está desidratado, né? Quer dizer, grande parte dos partidos esquerdos do Centrão, o PSD, por exemplo, estão apoiando o Rodrigo Maia, deixaram na mão o Rogério Russo, né? Então, esse é mais ou menos o caminho. Agora, volta a questão, é um problema. A Constituição é clara, não é vedada a recondução, está escrito lá literalmente, não é uma questão de interpretação. Isso vai ter, o Supremo vai ter de resolver essa questão, porque certamente já foi provocado por alguns parlamentares, né? Mas vai ter de resolver essa questão. Tudo indica que não vai ser possível, né, Zé, antes da eleição, mas isso deve, essa novela, ser resolvida depois da eleição, né?
Pois é, o ministro Celso de Mello pode decidir liminarmente, né? Sim. E ele, interessante que ele chamou ao Supremo Tribunal Federal os representantes dos partidos políticos para uma conversa hoje. Então, se ele chamou hoje, ele está preocupado com essa data, né? E pode decidir ainda hoje, no final do dia, ou mesmo amanhã pela manhã. Ele está atento, tanto que chamou os representantes. Agora, é importante, professor, que eu falei desses argumentos para aliados do presidente da Câmara e ouvi que já houve, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, algo parecido. Porque, segundo ele, a Lomã é clara, né, o impedimento de reeleição no Supremo entre os juízes, e que Ricardo Lewandowski acabou se reelegendo, e foi mesmo uma situação parecida, né? Assumiu substituindo Joaquim Barbosa e foi reeleito.
E esse Supremo Tribunal não está muito preso ao texto da norma constitucional, objeto de crítica, inclusive, do que eu fiz ontem aqui.
Ives Gandra.
Do Ives Gandra Martins, que é nosso consultor. Porque aquele conceito de que o Supremo tem que ser o guardião da Constituição e, portanto, um legislador negativo, não vale mais. Ele hoje é um legislador positivo, quer dizer, ele faz lei. Por exemplo, está escrito na Constituição que o cidadão é considerado inocente até que se prove a culpa com sentença final transitada em julgado. Está na Constituição, cláusula pétrea, e o Supremo mudou. Então, o Supremo hoje é um órgão que está acima da Constituição, como se fosse constituinte.
O ex-presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, ele me falava muito sobre a história do espírito das leis, e essa conversa foi quando ele lançou um fascículo, né, com os detalhes dos debates durante o processo constitucional, durante a constituinte. Ele dizia que no futuro, né, o que seria hoje, todos os representantes, os representantes dos judiciários, os advogados e os juízes iriam consultar ali os anais da Constituinte para saber como cada artigo foi parar na Constituição. José Val, isso não aconteceu não, viu? Ninguém lê isso e fica muito explícito que os juízes tomam decisões diferentes do que a intenção dos constituintes, né? Diferente
legis,
da intenção
da lei.
Razão da lei.
Exatamente. Acima disso.
Ô Zé, só para a gente fechar, falando sobre a volta do trabalho no Supremo, ganha força o nome do ministro Fachin, que ele aceitaria mudar de turma, mas de qualquer forma a Carmen Lúcia teria que fazer um sorteio. Como é que vai ser isso, hein, Zé?
Pois é, e por falar em força, eu queria lembrar aqui da força do Renan. Ontem ele deu show lá no Senado, viu? Ele colocou como o próximo presidente do Senado um líder do PMDB, Eunício Oliveira, que é aliado dele, e se colocou como líder do PMDB. Ontem mesmo ele fez a primeira reunião e vai ser um nome forte mesmo fora da presidência do PMDB. Olha, Thiago, ontem, no final do dia, em nota oficial, né, o ministro Edson Fachin, Luiz Edson Fachin, ele admitiu que está pronto para ir para a segunda turma. Como isso já estava sendo negociado há muito tempo, ficou muito claro ali que ele participará desse sorteio na segunda turma do nome do relator da Lava Jato. Mas ficou também a possibilidade de, em vez do sorteio, ele ser indicado como relator da Lava Jato, herdando ali o lugar do ministro Teori Zavascki. E é interessante que este reposicionamento do Supremo Tribunal Federal mostra que o próximo indicado para o Supremo, né, pelo presidente Michel Temer, não vai julgar envolvido da Operação Lava Jato, porque tudo vai ficar concentrado na segunda turma, a não ser que os envolvidos sejam presidente da Câmara, presidente do Senado ou o próprio Michel Temer.
É, perfeito, perfeito, isso mesmo, corretíssimo como você expôs. E vamos ver o que vai acontecer agora. Se tiver o sorteio, imagina o seguinte, Zé Maria, se cai o Ricardo Lewandowski, vai ter uma insurreição nacional, viu? Porque
se cai um outro ministro com pensamento diferente, como Gilmar Mendes, então...
Também, por isso que... essa história também de senhor, mas se cair... Porque o jurista da Rota do Franco Pulenta, que virou foi pro STF por causa ali da... Ali no bairro onde tem das colônias, como é chamado lá em São Bernardo do Campo, lá numa mesa, num restaurante que não existe mais. Isso é tudo verdade que eu tô falando. Parece que é brincadeira, mas o Brasil é um país tão achincalhado que o cachaceiro Lula designou dessa forma. O cachaceiro já tenha tomado todas, aquele homem que lê parte do rótulo das garrafas, não lê tudo que cansa, né? A leitura dele, no máximo, é essa. Foi assim que o Ricardo Lewandowski chegou. Eu volto a dizer, eu gostaria que o Ricardo Lewandowski mostrasse, antes dele ter sido, via Felipe Scheide, eu sei toda a história, hein? Felipe Scheide, Aron Galante, como é que ele chegou no tribunal, aqui em São Paulo. Quantas petições ele escreveu? Que ele mostrasse pra mim. Duas dúzias, três, quatro, cinco. Eu queria saber, porque alguém não pode ser designado se não advogava, né? Isso eu queria ver. Mas deixando isso de lado, essa questão sua é central. Quer dizer, se for o Gilmar Mendes, certamente vai ter gritaria. Se for o Ricardo Lewandowski, o Dias Toffoli, o Celso de Mello. Pode ser que aí seja aquela solução salomônica, para ser muito original. Deixa pro Fachin, né? Pode ser que a saída seja essa, né?
Ficou essa impressão ontem. Agora, hoje será um dia muito importante no Supremo Tribunal Federal. E uma coisa, professor, já está certa no Supremo, é que a Operação Lava Jato, ela é indomável, ela anda sozinha, ninguém controla, não há uma decisão de um juiz que possa barrá-la, e mais, ela foi adotada como prioridade para o Supremo.
Ok, Zé Maria, bom trabalho para você, o dia vai ser agitado, promete.
Bom,
um abraço.
Bom dia.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Use, seguro tipo você. Acesse use.com.br.
8h21.
Repita.
8h21.
Comunicado especial. Chegou uma novidade surpreendente. Um produto inovador para passar no pão. Diferente de tudo, Vigor Mix. Uma combinação exclusiva que mistura sabor e cremosidade na medida certa. Você nunca provou nada igual. Venha descobrir Vigor Mix numa degustação no supermercado mais perto de você. Consulte os estabelecimentos cadastrados. vigormix.com.br. Corra até o supermercado e experimente. Vigor Mix. Descubra esse sabor.
A informação policial aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, o repórter é Paulo Edson Fiore.
Engavetamento deixa 2 mortos e 3 feridos na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O acidente entre 3 veículos ocorreu no final da noite desta terça-feira, na altura do quilômetro 213 da pista expressa da rodovia, no sentido da capital. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos carros era um Chevrolet Corsa verde, ocupado por 2 jovens, uma senhora e 2 crianças. O automóvel apresentou uma pane elétrica e a motorista desceu com uma passageira para empurrar Galo até o acostamento. Neste momento, o motorista de um Volkswagen Polo preto, que vinha logo atrás, não conseguiu desviar a tempo e atropelou as duas mulheres. Em seguida, um Fiat Doblo prata atingiu o Polo. As jovens atropeladas, uma delas identificada como Mirelle Estabelito, de 19 anos, morreram no local. As duas crianças e a senhora, que estavam no banco de trás do Corsa, sofreram ferimentos leves e foram levadas por resgates dos bombeiros e da concessionária Nova Dutra para o Hospital Geral de Guarulhos. Já os ocupantes dos outros veículos escaparam ilesos do acidente, que foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos.
Repita.
8h24. Agora em áudio e vídeo, informação de Felipe Palma.
O ex-prefeito e o presidente da Câmara Municipal de Ipiém, município da região metropolitana de Curitiba, são acusados pela Polícia Civil de ter mandado matar o prefeito eleito. Loir Drevec, do PMDB, foi morto ao ser baleado enquanto viajava com a família para Santa Catarina, isso em dezembro do ano passado. Gilberto Dranca foi preso ontem durante uma operação deflagrada pelo Centro de Operações Especiais. Dranca estava em casa, escondido no forro da mansão onde mora. Além dele, foram presos Hamilton Padilha, motoqueiro suspeito de ter atirado em Loir Drevec, e Orvandir Arias Pedrini, que teria sido o intermediário entre o executor e o mandante. Segundo a polícia, Orvandir Pedrini afirmou em depoimento que o crime foi encomendado não só pelo ex-prefeito, mas também pelo atual presidente da Câmara de Vereadores, Leonides Mas, do PR. Leonides tinha contra ele um mandado de condução coercitiva, mas acabou preso em flagrante por porte ilegal de armas e munição. De acordo com a polícia, como o pagamento pelo crime, o motoqueiro teria ficado com um carro de 10 mil reais. Secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, informou ainda que outra pessoa parecida com o prefeito assassinado foi morta antes dele, a mando do grupo, isso por engano.
E dias antes, da mesma forma, vitimou também um indivíduo que foi confundido com ele por estar passando no mesmo local com um veículo parecido com o dele. São dois homicídios envolvendo interesses que ferem a administração pública. Ele tem que ser tratado com muita atenção. A autoria está muito claramente definida, as circunstâncias do crime também.
Para a polícia, foram desavenças políticas que motivaram o crime. Ao sair da mansão onde foi detido, Gilberto Dranca foi hostilizado por populares revoltados com o desfecho do crime.
Professor Vila, é uma cidade pequena no Paraná, Piem, mas você imagina o que deve acontecer pelo Brasil inteiro, com mais de 5 mil municípios.
Né? Não, é verdade. Aí veja, ontem nós falamos aqui, até eu recebi várias mensagens de Mairiporã, por exemplo, no caso de Mairiporã, era o prefeito que resolveu o problema de desemprego da família, né? Uma forma muito original, contratando toda a família, tal, com a maior cara de pau, sem nenhum problema tal, né? Agora, poxa vida, esse caso é inacreditável, né? É aquela história, se você, qualquer prefeito numa pequena cidade, quando vê que autoridades maiores da República não são punidas, ele se sente no direito também de fazer o que ele quer. Eles viram o senhor da vida e da morte das pessoas, manda matar, roubar, e a vida segue. E o pessoal das pequenas cidades sabe que o prefeito é ladrão, né? Eles comentam, porque conhecem o que o prefeito tinha antes de ser prefeito e o que ele passa a ter durante a gestão e após a gestão. As pessoas sabem, não, ele roubou, não é possível. Ele era prefeito, uma hora dobrou, triplicou, quadruplicou, né? Falando nisso, em prefeito, onde está o prefeito de Embu, hein?
Ney Santos.
Onde está o prefeito eleito de Embu? E aí, como resolve a questão legal? Ele pode voltar a hora que quer? Ele não estava foragido? Continua, né? Continua. Porque vai passando o tempo, tem tanta roubalheira, tanta... A gente esquece, igual o Aref. Cadê o Aref? O fiscal da prefeitura tinha 100 imóveis. Cadê o Aref? Cadê os imóveis? Esse e o do Embu? E aí, o vice, então, vai ser o prefeito? O que a justiça eleitoral vai dizer? Pior, o que os eleitores da cidade elegeram-se senhor, que todo mundo sabia do seu vínculo com o crime organizado, é bom lembrar que esse sujeito foi eleito prefeito porque livremente os eleitores o escolheram. Não é uma determinação do governador, do presidente, é uma determinação divina, nada disso. Os eleitores escolheram, é esse cidadão. E sabia-se da vinculação desse senhor com o crime organizado. Era voz corrente, todo mundo sabia. E aí, cadê ele?
A hora?
8h28.
Repita.
8h28.
Aqui. Pois não,
certo. Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Yuse, seguro tipo você. Acesse yuse.com.br.
Bom, aqui no Jornal da Manhã, o comentário de Marcelo Madureira, com imagens também para você que está nos acompanhando pela internet. Bom dia, Madureira.
Olá, pessoal. É tudo muito estranho. Bom dia, meus amigos da Jovem Pan. Aqui é o Marcelo Madureira. O Brasil é um país muito estranho. A Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, fechou o mês de janeiro com uma valorização de 7,4%. O dólar, por outro lado, se desvaloriza frente ao real, enquanto o desemprego oficial já atinge a marca extraordinária de 12%. Andando pelas ruas aqui de Ipanema, no Rio de Janeiro, só vejo lojas fechadas e aquelas que ainda estão abertas, vazias de clientes. Em Brasília, o Congresso Nacional retoma os seus trabalhos. Rodrigo Maia, o Bolinha, é favorito para permanecer no cargo de presidente da Câmara dos Deputados. O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, aquele que pinta os cabelos de preto com as asas da graúna, é o candidato à presidência do Senado. Sobre o que pretendem para o Brasil, ocupando cargos tão importantes da República, os brasileiros não têm a mais vaga ideia. Acho que os dois também não. Apenas pretendem praticar a velha política de escambo, tão à cara de nossos homens públicos. Para concluir, o coronel Renan Calheiros se autoproclama líder do PMDB no Senado por aclamação. Enquanto isso, nós, os cidadãos que pagam essa zorra toda, não temos o direito de conhecer o conteúdo das delações premiadas dos executivos da Odebrecht. Pensando bem, o Brasil não é um país estranho. Estranho somos nós que permitimos que tudo isso aconteça. Pois é, a gente se encontra logo mais às 17 horas do 3 em 1 com a Vera Magalhães, o Carlos Andreas e o Patrick Santos aqui na Jovem Pan. E não se esqueça de se inscrever no novo canal do 3 em 1 no YouTube. É muito fácil, se inscreve no YouTube assim, ó, Jovem Pan 3 em 1, tudo junto. E se inscreve lá. Ah, se der também se inscreve no canal do Madureira no YouTube. Um abraço, até lá.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Itaú. Conte com crédito Itaú. Entenda, simule, contrate.
8h31.
Repita.
8h31.
Começou um novo dia, já volta, queria, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
E hoje é quarta-feira, 1º de fevereiro de 2017, verão brasileiro, 21 graus em São Paulo. Não devem circular nos horários de pico os carros, placas finais 5 e 6. A Jovem Pan está no ar. O mundo está ligado.
Vambora, vambora, olha a hora, vambora, 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 olha a hora.
8 horas 32 minutos.
Repita.
8h32.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana SA, Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky, Claro e Oi TV. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan sempre a seu lado, agora nas vozes de Leonardo Miller e César Rosa. Sonoplastia Reginaldo Lopes. Coordenação Tibor Brodio. Principais destaques do Jornal da Manhã. E o mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio continua apresentando os fatos que alteram a vida e conduzem esta caminhada do homem. Este é mais um capítulo vivo da história.
Alvo da Operação Eficiência, ex-assessor de Sérgio Cabral, promete se entregar amanhã à Polícia Federal.
Acusado de receber quase 8 milhões de reais em propina, o publicitário Francisco de Assis Neto passa férias nos Estados Unidos.
É, ele deve estar muito preocupado, porque ele vai se entregar, né?
Volta amanhã, né?
Não, está passando férias. É. Não, a desfaçadez. O sujeito está na boa, passando férias. Pô, não teve aqui também o prefeito de Osasco? Ele estava lá na Disney, não era assim? É, 20 dias depois ele apareceu. Lembra que nós falamos? Foi lá, conheceu o Mickey, o Pato Donald, o Pateta. Deu atenção especial aos irmãos Metralha, porque afinal ele tem uma boa identificação. O prefeito de Osasco, por sinal, conseguiu sair da prisão sem pagar a fiança. Lembra? Pagou depois. E teve um empréstimo que era superior aos bens que ele tinha. Como é que o banco concede um empréstimo superior aos bens? Quem é que foi o avalista? É quanto, e ele vai pagar o empréstimo em 5 anos. Tudo Osasco, aqui, porque a gente tem mania em São Paulo de falar do Piauí, de Roraima. Não, aqui, Osasco. Até hoje já esqueceram do assunto, né? Então, agora esse senhor é um cara de pau. Mas, por outro lado, nunca na história do Brasil tanta gente poderosa teve preso. Tanta gente poderosa tenha sido condenada. Mas é que o buraco da corrupção é fabuloso. A elite política é corrupta, então não é fácil os poderes, especialmente o judiciário, combater de forma diuturna essa coisa tenebrosa que é a corrupção.
Carlos Marum vai devolver R$ 1.242 à Câmara por visita natalina ao amigo Eduardo Cunha.
O deputado do PMDB usou dinheiro da cota parlamentar para visitar o colega na prisão em Curitiba, o que é ilegal.
Ele é um Papai Noel, né? Acho que ele imaginou, incorporou o espírito do Papai Noel, fez uma visita na... Ele é um cara de pau. Agora, cara de pau são os eleitores que votam no Marum. Os eleitores, porque aquela questão, o sujeito é deputado federal, ele foi eleito. E os eleitores perguntaram, algum eleitor do Marum protestou, por exemplo, ou perguntou para ele. É bom lembrar que a gente centra o fogo nos parlamentares, mas dia muito... Com pleno restabelecimento da democracia no Brasil, não teve, acabaram os senadores biônicos, por exemplo, que existiram durante um breve período após o pacote de abril de 1977, que eles eram indicados pelas assembleias legislativas, na verdade, pelos governadores estaduais, todos eram chancelados e tal. Agora todos os deputados e senadores são eleitos, né? Então, perguntar também para o eleitor do Marum se concorda com isso, gastou R$ 1.242 para visitar um bandido que estava na cadeia, inacreditável.
Prefeitura de Ubatuba, no litoral paulista, confirma o primeiro caso de febre amarela na cidade.
O paciente de 40 anos teria contraído a doença em Minas Gerais. Os postos de saúde do município intensificaram a vacinação.
Polícia da Alemanha deflagra operações contra o terrorismo nesta quarta-feira e prende um suspeito de ter ligação com o Estado Islâmico.
Mais de 1.000 policiais estão cumprindo mandados judiciais em várias cidades próximas a Frankfurt.
Ex-secretário-geral da ONU rejeita ser candidato à presidência da Coreia do Sul.
Após 8 anos nas Nações Unidas, Ban Ki-moon anunciou nesta quarta-feira que vai se aposentar da política.
8h36.
Repita.
8h36. Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Itaú. Conte com crédito Itaú. Entenda, simule, contrate.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem um crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo Azevedo, uma lista falsa da Odebrecht incluiu o seu nome. Você diz saber quem são os autores da farsa. Quem são, Reinaldo?
Vou revelar, vamos ver. Bem, é evidente que a lista da Odebrecht, que traz um tal Reinaldo Azevedo, é falsa. Tenho ou não tentado associar essas duas palavras a mim. No debate político, ao menos, o Reinaldo Azevedo mais conhecido, mais famoso, sou eu mesmo, né? Este que vos fala agora neste momento. Já houve outras tentativas de meter meu nome na lama. Vai ver, compro as brigas que compro, porque tenho o rabo preso, não é mesmo? Aí grita a voz da vulgaridade fascistoide que está tomando vulto. Ah, não, é rabo solto mesmo. Por que diabos uma empreiteira, Odebrecht ou qualquer outra, me daria dinheiro enquanto se faziam com petismo os negócios conhecidos? Deve haver nisso alguma lógica. Aí escreveu um vigarista. Ah, mas elas financiaram também campanhas da então oposição ao PT. É verdade, mas eu não disputo poder, nunca disputei, tampouco me associei a ele, não importa qual é e em que instância. A revista Primeira Leitura, e quem tem a coleção em casa sabe disso, era crítica ao governo FHC. De tudo que ele fazia? Não, mas de uma penca de coisas. Eu planejei e executei, por exemplo, a primeira capa de revista no Brasil, alertando para o apagão de 2001, e muito antes de acontecer. E responsabilizamos sim também o governo, não a falta de chuva apenas. Havia faltado planejamento na área. A publicação seguiu crítica enquanto durou o governo petista. Bem, tudo está arquivado. E depois foi esmagada pelos companheiros. De que modo? Com pressão oficial nas agências de publicidade para que anunciantes privados não escolhessem a revista ou dela se retirassem, como aconteceu. Em 2006, ano em que a publicação fechou, o PT podia tudo e mais um pouco. Alguns companheiros podiam, inclusive, acenar como acenaram com generosidades de publicidade oficial, caso a linha mudasse. Fechou, mas não mudou. Ah, mas poderia ser outro Reinaldo da lista. Bem, a corrente de desqualificação que se tentou formar dizia respeito a mim mesmo, não é? Virei PhD em petistas e petismo. Sei como jogam, conheço as práticas de desqualificação. Ignora o autor da lista falsa. Os idiotas se multiplicam nas redes, mas sei muito bem quem embarcou na baixaria quando ela começou a circular. E, infelizmente, foram, na sua maioria, pessoas que se mostram fanáticas da Lava Jato, para as quais exceção feita a elas próprias, e, eventualmente, o juiz e o promotor, não existe mais honestidade no mundo. São tão honestos, mas tão honestos, que replicam listas falsas por aí e jogam as pessoas na boca do sapo. E sabe o que alega em sua defesa? Que querem um Brasil mais decente. Cumpre perguntar, por que em certos nichos com esse perfil e em certos grupos de extrema-direita virei persona não grata? Ora, porque me atrevo a cumprir o meu papel e exercer com dignidade a minha profissão. Quando a Lava Jato acerta, aplaudo. Quando erra, critico. Quando a ministra Carmen Lúcia ou qualquer outra pessoa acerta, aplaudo. Quando erra, critico. Ah, mas por que alguém criticaria a ministra? Porque ela ignorou o regimento interno do Supremo e tomou uma decisão autocrática. É um bom motivo, não é? Um funcionário público faz o que a norma, qualquer uma, especifica. E homologar delações não está entre as atribuições de um plantonista do Supremo durante o recesso. Apontar a impropriedade me faz inimigo da Lava Jato? Isso é uma boçalidade e ocorre que, infelizmente, determinados comportamentos alimentam a fantasia estúpida de que estão tramando contra a operação. E o engraçado é que nunca se diz quem, afinal, faz isso. Se Rodrigo Janot, em combinação evidente com Carmen, entra com um pedido de urgência para que a homologação seja feita ainda antes do prazo mínimo dado por Teori, e se toda a imprensa passa a ser pautada pela suspeita de que se está tentando atrasar tudo, bem, o que se está alimentando? Uma teoria da conspiração, aquela mesma que assegurava com todas as falsas evidências que Teori havia sido vítima de um atentado. Quando procuradores da República, que se arvoram em legisladores, afirmam que a não aprovação de uma medida contra a corrupção, quatro delas fascistoides, fará recuar o combate aos malfeitos no Brasil, o que se está sustentando é uma mentira grotesca. Quando uma boa lei que combate o abuso de autoridade, redigida em 2009, é vendida como uma armação contra a Lava Jato, que é de 2014, o que se quer é o apoio dos estúpidos em favor do que seria a boa causa. Os petralhas viviam dizendo: quero ver sobre o que você vai escrever se Dilma realmente sofrer o processo de impeachment. E eu dizia: ah, aguardem para ver. Eu não sabia exatamente sobre o que escreveria, claro, mas sabia o norte: defesa da democracia, da legalidade, do Estado de Direito, da tolerância, da pluralidade, das liberdades públicas, das liberdades individuais, e vai por aí. É o que sempre fiz, inclusive, quando enfrentava o PT quase em absoluta solidão. Embora também a legenda prodigalizasse essas bondades em seu discurso, vimos no que resultaram suas escolhas e que herança nos deixou. Não tentem me intimidar com armações e mentiras. E, obviamente, tampouco me assusta a verdade. Quem são os autores da falsa lista do Odebrecht? Todos aqueles que confundem o combate à corrupção com a agressão aos fundamentos da democracia. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Itaú. Conte com crédito Itaú. Entenda, simule, contrate.
8 horas e 43 minutos.
Repita.
8h43.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem o crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira.
Então, feito pra você.
Vambora, vambora. Tá na hora, vambora, vambora. Jovem Pan.
8h43.
Repita.
8h43.
E a equipe esportiva hoje encaminha o grande repórter Vanderlei Nogueira. Bom dia, Vanderlei.
Bom dia, Joseval. Bom dia, companheiros. Começando os nossos destaques, falando do Corinthians. O Corinthians já sabe, o Drogba não jogará por ele. Parece que o diretor Flávio Adalto estava certo quando disse que não acreditava no negócio.
Mandou uma mensagem. O duro é o Corinthians pôr um nome nessa história, fazer o papel de bobo, né? Porque, pô, o que, que é isso, né? Pra quê? Trazer um ex-jogador.
Ele falou, valeu Corinthians, né?
Ex-jogador em atividade. Ex-jogador em atividade.
Ele agradeceu muito a gentileza, mas vai permanecer na Europa. O Corinthians que enfrenta hoje a Ferroviária, às 21h45, é um amistoso. Exatamente para cobrir, especialmente rede de televisão, a grade, né, que é um acordo entre a televisão e a Federação Paulista de Futebol. Corinthians e Ferroviária, portanto, na arena, não foram vendidos muitos ingressos, mas teremos uma cerimônia lá, apresentação de reforços, enfim, algumas coisas, algumas festividades acontecerão hoje à noite na arena, a partir das 20 horas.
Vão entregar inclusive o cheque, porque está atrasado do pagamento, né? Vai ser bonito isso.
Que coisa, para que essas estilingadas? Exceção feita do Palmeiras, que está nadando em dinheiro, os outros todos estão com seus cofres, digamos assim, quase vazios. Mas então o Corinthians vai colocar duas equipes em campo, uma nos primeiros 45 minutos e a outra nos últimos 45 minutos, para avaliação do professor Carilli, para saber exatamente o que, que ele vai fazer para definir o time principal do Corinthians. O Corinthians que vai enfrentar o Universidad do Chile, o São Paulo, o Defensa e o Justiça da Argentina na Copa Sul-Americana. Essa será a caminhada desses dois clubes de São Paulo, o Corinthians e o São Paulo, na Copa Sul-Americana. O Jadson acertou um contrato de 2 anos com possibilidade de renovar por mais um ano. É um bom reforço para o Corinthians, sem dúvida. Do Palmeiras, a patrocinadora fica bem próxima de torcida organizada, está jogando para a torcida. E, afinal de contas, o casal, dono da patrocinadora do Palmeiras, faz festa hoje de apresentação da candidatura ao Conselho Deliberativo do clube. É muito provável que sejam eleitos os dois, o marido e a mulher.
É engraçado isso. Isso é engraçado. Hein?
Além da briga política.
É,
né?
Além da briga política. Agora, eu queria saber, só para perguntar no fim.
Vem chumbo.
Eu queria só saber como é que o jogador contratado não é registrado na empresa financeira e nem na faculdade que, dono do que o casal é proprietário. É uma terceira empresa? Como é lançado o salário do Lucas Barros, por exemplo? Eu fico pensando assim, como é que, contabilmente, é uma terceira empresa? É uma pessoa jurídica que contratou um jogador e faz o pagamento, que não pode ser o banco, porque o banco é uma sociedade de capital aberto, não aceitaria um prejuízo, porque o Lucas Barros é aquela piada de cavalo paraguaio. Ele não é centroavante, nem aqui nem na China. Em outros tempos, ele seria reserva na Ferroviária, por exemplo. Na época do Dudu e Bazani, ele nem passaria na frente do estádio da Ferroviária. Então, eu queria saber, para mim é um enigma. Viu?
E tem um outro detalhe. Mesmo que saia, por exemplo, como exposição de imagem,
sim.
Ele não faz comercial, ele não dá entrevistas, enfim.
Não vende camisa.
Não vende camisas. Então, fica difícil. Deve ter uma engenharia contábil nisso tudo, mas de qualquer maneira a gente não sabe. O Palmeiras que ainda não definiu como será formado o ataque do time e não é descartada a chance de mais uma contratação forte.
Mais uma?
Mais uma contratação forte do Palmeiras.
Tá parecendo a China, pô?
Por falar na China, o mercado chinês continua aberto. Calma, porque fechou o mercado europeu, mas o mercado da China, da Rússia e da Ucrânia esses mercados estão abertos ainda até o final de fevereiro. Com relação ao São Paulo, essa venda ainda está sendo muito comentada do David Neres por 51 milhões de reais para o Ajax. Algumas críticas, mas claramente foi uma venda ótima para o São Paulo e ótima para o garoto, que tem 22 anos. O São Paulo já mandou um recado também para a Juventus da Itália, se ele confirmar a oferta de 6 milhões de euros e vai levar o Lianco. Né? É um jogador jovem e que pode dar mais um dinheirão para o São Paulo. O São Paulo que promete reforçar o time para não frustrar a torcida e o professor Rogério Ceni. E o Santos anunciou o maior superávit da história, 95 milhões de reais. Ele que estava numa pindaíba em 2015, agora apresenta o seu balanço com 95 milhões de reais de superávit.
E vai ser tricampeão paulista, hein? Porque foi o último tricampeão em 69, nunca ninguém mais foi tricampeão, e esse ano tem todas as chances de ser tricampeão. Né?
Bom jornal para você.
Tchau, Vanderlei.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Itaú. Conte com crédito Itaú. Entenda, simule, contrate.
8h49.
Repita.
8h49.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem o crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, o motorista enfrenta dificuldade nesse momento, segundo a CET, na marginal do Rio Pinheiros, em direção a Interlagos, pela pista expressa, entre a Castelo Branco e a Ponte Ari Torres. Lembrando que desde cedo a marginal Pinheiros está muito ruim para o motorista, depois da queda de carga na pista de um caminhão. E aí a situação se complicou. Só se complicou, são 10 quilômetros de lentidão na marginal do Rio Pinheiros, aponta o mapa aqui da CET. A marginal do Rio Tietê está com trânsito lento em direção a Castelo Branco, pela pista expressa, entre a Atílio Fontana e o Cebolão. Tem um acidente entre dois carros na Avenida Sapopemba com a Rua Rei Alberto da Bélgica, em direção ao centro, trânsito lento no local, segundo a CET também. No momento, a Ayrton Senna e a pista expressa da Dutra são bons caminhos para São Paulo. O movimento, claro, é intenso, mas sem pontos de congestionamento. Tem um carro quebrado no quilômetro 26 da Raposo Tavares, na chegada a São Paulo. A faixa da direita está bloqueada nesse momento. Tem um carro quebrado também na pista local da marginal do Rio Pinheiros, em direção a Interlagos, um pouco antes da raia olímpica da USP. O trânsito está lento no local. CT registra 70 quilômetros de congestionamento em São Paulo.
Horas e 51 minutos.
Repita.
8h51. Programa Corujão da Saúde atinge 100 mil exames realizados e a Prefeitura de São Paulo reafirma a meta de zerar a fila de espera até abril.
Segundo a gestão Dória, de 485 mil procedimentos que aguardavam atendimento, 320 mil foram agendados nos primeiros 22 dias do projeto.
Os principais exames realizados no período foram ultrassonografia, mamografia, ecocardiograma, tomografia e densitometria óssea.
Ao todo, 43 instituições da rede privada participam do programa, além das redes municipal e estadual de saúde.
A Prefeitura promete que no fim do Corujão, em abril, ninguém vai aguardar mais do que 30 dias para fazer um exame médico em São Paulo.
O prefeito João Dória ressalta que o programa será encerrado em abril, mas pode retornar a qualquer momento.
Se houver qualquer necessidade, por alguma circunstância, de aumento de demanda de exames que excedam os 30 dias, imediatamente vamos retomar o Corujão da Saúde por um mês, pelo tempo que for necessário, para voltar a zerar o déficit e, com isso, manter dentro de um nível razoável e aceitável, que são os 30 dias para a realização de exames.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 30% dos pacientes que agendaram os exames não compareceram aos hospitais.
O secretário Wilson Polara diz a Anderson Costa que muitos paulistanos desistiram dos procedimentos por já não apresentarem mais os sintomas.
Aquele doente que tinha uma dor de cabeça 6 meses atrás, foi no médico, o médico pediu uma tomografia de crânio, mandou o doente embora, não deu tratamento, e a dor de cabeça passou e ele não lembra. Por que que eu falo isso? Porque o primeiro doente que nós chamamos, ele falou, ah, muito obrigado, eu nem lembrava mais que eu tinha esse exame.
Wilson Polara nega que o número elevado de faltas seja causado pelo horário dos exames, muitas vezes marcados para a noite.
O secretário estadual de saúde, Davi Wippe, aponta os motivos que ajudaram o programa a ser bem sucedido.
Ela, quando vê pessoas sérias e quando ela entende que os projetos são bons, a população adere. Ela entende que ela deva participar, desde a população mais humilde que acredite até o empresariado. Eles sabem que nós estamos dispostos a resolver problemas.
Agora, a gestão Dória avalia a possibilidade de um programa semelhante que possa reduzir a fila de consultas na rede municipal de saúde.
A prefeitura estuda uma parceria com a Santa Casa e com o Hospital São Paulo para atender 80 mil pacientes que já fizeram os exames.
Vi essa matéria ontem e fiquei impressionado, porque é uma inversão completa da ordem natural das coisas que imperava aqui no Brasil. Antigamente, você esperava 1, 2 anos, sei lá, para fazer um exame. Coisa incrível, né? Hoje não, é feito e 30% não compareceram. É impressionante.
Impressionante, né, professor? É. Uma ideia simples, né? Simples. Resolve um problema complicado de décadas em São Paulo.
Que parecia insolúvel, tal. Era uma coisa, era um dado da natureza. Um terremoto, um furacão. E esperar zerar, o exame. Hein? E vai zerar. Não, eu acho que isso é uma vitória, caso continue nesse ritmo o programa e tal, e é um exemplo para outras cidades do Brasil, para governos estaduais, porque é o seguinte, muitas vezes, que era promessa eleitoral, daquelas promessas inexequíveis, tantas outras que se viu ao longo da história e tal, recente, inclusive das eleições municipais aqui em São Paulo e tal. Quer dizer, mostrar que gestão não é marketing, é ação, é eficiência, é enfrentar o problema. E esse ponto que você até destacou, já que eu te ouvi também na reportagem, 30% não compareceram. E eu li alguns relatos, uma senhora, até especialmente de uma senhora, ela falou, olha, eu não acreditei quando eu recebi o aviso que era para ir no Sírio-Libanês. Porque, inclusive, ela nem sabia onde ficava o Sírio-Libanês, nunca tinha ido, nem imaginava que um dia poderia fazer um exame no Sírio-Libanês. E lá o foi e tal, e fez o exame. Quer dizer, se em abril tudo isso for zerado e tal, e a partir daí não ter mais esses atrasos, realmente isso é uma questão importante. E não focar na pichação. Não, perceba, qual é a questão é que muitas vezes a imprensa deu um enorme espaço. O problema da pichação, a cidade cinza, como alguns falavam, a cidade cinza, dos moderninhos, dos cicloativistas, dos pichadores, que muralismo e grafite é uma coisa, pichação é outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão central é resolver o problema da maioria, especialmente daqueles mais pobres. Quer dizer, essa questão da saúde, e vamos aguardar a questão das creches, que é uma outra promessa fundamental, né? É você resolver, ou seja, quebrar com aquela visão que o partido criminoso dominava a periferia, a população pobre, que era o partido dos pobres. Vimos que é o partido mais corrupto da história da humanidade, né? A história era outra. Então você está hoje resolvendo o problema da população mais pobre, ou seja, com o conjunto da saúde, vamos ver a questão das creches e depois vamos discutir o que os moderninhos, né? Nós, assim como população que vivemos nessa cidade, aqui população paulistana, os que vivem nessa cidade, não necessariamente só dos que nasceram, essa questão que envolve os pichadores, que na verdade, volto a dizer, pichação é sujeira, é crime, tem de ligar mesmo, denunciar. Muralismo, como por exemplo aquele que nasceu com a Revolução de 1910 no México, clássico muralismo, ou o grafite, que tem uma história em São Paulo desde os anos 70 do século passado, especialmente, quando o grafite começa a ficar conhecido até meados dos anos 80, daí para frente, é outra coisa. Olha, eu vou tirar o chapéu, vamos fazer marcação cerrada. Se em abril zerar, olha, isso vai ser um exemplo para o Brasil. Isso tem, e vai mostrar, vai ser engraçado, para outros gestores municipais, em especial, que é possível enfrentar o problema da saúde. Eu quero ver como é que é a cobrança da população em relação a muitos gestores municipais.
Eu só falo sobre as pichações, só para registrar, outro dia passando pela Prestes Maia, Santos Dumont, chegando lá no túnel do Anhangabaú, o viaduto Santa Ifigênia, os arcos do viaduto, estão totalmente pichados. E é muito perto da prefeitura. A prefeitura tinha que fazer uma ação para limpar aquelas pichações lá.
E é um pichação belo mesmo, viaduto. É um belo viaduto. O viaduto Santo Efigênio tem uma história, um belo
mereceu
viaduto.
Mereceu os versos de Adoniran Barbosa, um dos sambas mais lindos do Brasil.
Então, ah, qual verso? Você não sabe o que eu não sei?
Você e Eugênio, o viaduto Santo Efigênio. Ela falou que o dia que destruísse o viaduto, ela mudaria porque não queria assistir a destruição. E o viaduto estava bonito. Bonito. Quando ele fez o samba, né?
Sim, muito bonito. Bom, legal.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Itaú. Conte com o crédito Itaú. Entenda, simule, contrate.
8:58.
Repita.
Faltam 2:09.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
Ah, muito bem. Vamos então para Londres, inclusive falar sobre a eleição da França, direto da Inglaterra. Alô, Ulisses Neto.
Oi, José Val, bom dia para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Você já terminou de ler a Odisseia, José Val, do Homero, ou ainda está na sua...
Não.
Vai ser mais ou menos...
Ainda estou no momento em que o Ulisses já chegou, mas a Penépoli não sabe. Viu? Embora a Penépoli francesa seja corrupta, a Penépoli da Odisseia era absolutamente pura, aguardou Ulisses durante 20 anos.
E tecendo, hein? E tecendo.
Tecendo durante o dia e desfazendo à noite, para não se entregar aos pretendentes, que eram as dezenas.
Ler a Odisseia é uma Odisseia, viu, Ulisses?
Pois é, essa Odisseia lá na França, a Penélope francesa, já virou até o... Estão chamando agora de... Penélope Gate, porque o escândalo está gigantesco, a corrida presidencial francesa nunca esteve tão conturbada. A imprensa do país revelou ontem que, na verdade, a Penélope, esposa do François Fillon, Penélope Fillon, o principal candidato à presidência da França no momento, ela recebeu quase 1 milhão de euros como servidora pública, como assessora de gabinete do François Fillon, sem nunca ter dado as caras no gabinete do marido. Na verdade, ela teria trabalhado durante 15 anos nessa função e recebido muito mais do que o próprio François Fillon havia admitido na semana passada. Também se descobriu que os filhos dele, 2 filhos do François Fillon, receberam quase 100 mil euros. Eu sei que perto dos escândalos que a gente está acostumado aí no Brasil, essas cifras nem assustam tanto, né? Mas lá na França o escândalo ganhou grandes proporções. Já se fala, inclusive, na renúncia do François Fillon como candidato à presidência do país, e a eleição está aí, né? O primeiro turno vai ser em abril, no dia 23 de abril, depois o segundo turno em maio. O François Fillon é considerado como o principal candidato na disputa ao lado da Marine Le Pen, mas ele tem perdido votos por causa deste escândalo. Ele foi, inclusive, interrogado pela polícia na segunda-feira, a esposa dele também, a Penélope Fillon, e ontem a polícia anticorrupção da França fez buscas nos gabinetes parlamentares tentando encontrar evidências sobre esse caso, se a mulher dele, a Penélope Fillon, era funcionária fantasma ou não, assim como os 2 filhos do casal. Também existe agora, de acordo com as pesquisas eleitorais lá na França, um crescimento muito grande do Emmanuel Macron. Ele já estaria quase empatado, né, de acordo com essas pesquisas, com o François Fillon por causa desse escândalo todo. Então já não se sabe exatamente quem vai para o segundo turno com a Marine Le Pen, que deve ganhar o primeiro turno das eleições francesas. As pesquisas indicam que no segundo turno, tanto Emmanuel Macron quanto o François Fillon teriam condições de vencer a candidata da Frente Nacional. Mas com essa confusão toda, Joseval, é possível, que o François Fillon nem sequer esteja nas cédulas quando o primeiro turno acontecer.
Ok, Ulisses, bom trabalho aí em Londres e felicidades hoje.
Obrigado, Joseval, um bom dia a todos.
9:01.
Repita.
9:01.